ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. Céu claro com algumas nuvens, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 20 de outubro de 2015. Sobe ou não sobe, Conselho de Mobilidade Urbana se reúne para discutir saúde financeira de empresas de ônibus. As empresas querem aumento da tarifa, movimentos acham que falta transparência. 4 milhões de reais, divulgação científica vai ganhar reforço em Minas Gerais para publicações e ações para popularizar a ciência. O Haiti não é aqui. Em segunda reportagem da série especial sobre imigração haitiana na Grande BH, saiba quais são as principais dificuldades que os haitianos enfrentam ao chegar no Brasil. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Ciência e tecnologia.
O governo de Minas vai investir 4 milhões de reais em projetos de popularização da ciência, tecnologia e inovação. Duas chamadas públicas vão ser abertas, uma para propostas individuais e outra para propostas de instituições. O lançamento oficial foi feito nesta segunda em solenidade no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, na abertura oficial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Minas Gerais. As chamadas já estão abertas por meio da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, que vai avaliar, por meio de uma comissão, a viabilidade das propostas. Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Sérgio Beirão, ele é diretor da de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, a ação vai de encontro ao interesse da população por ciência.
Isso está bem de acordo com o que foi apurado numa pesquisa recente, patrocinada pela FAPEMIG e feita até por um grupo aqui da UFMG, que mostrou que há um interesse muito grande da população em geral para conteúdos de ciência e tecnologia. E de uma forma que eu diria até um pouco surpreendente, porque o interesse é até um pouco maior do que o interesse, por exemplo, em esportes. E é claro que então isso coloca uma demanda importante para os pesquisadores e instituições que realizam pesquisa de suprir essa demanda. Quer dizer, nós temos um povo que está interessado em conhecer mais e aprender mais na área de ciência e tecnologia.
A pró-reitora de pesquisa da UFMG, Adelina Marta dos Reis, destacou o papel da divulgação para despertar nas crianças o interesse pela pesquisa científica.
Ensinar a criança desde pequena o que é ciência, ensinar que ela faz parte da criação do conhecimento, eu acho que é muito importante. É essencial que isso comece desde cedo e a divulgação científica tem esse papel importante. Então, tanto as redes de museus também, as crianças aprendendo nos museus, nas escolas, desde cedo o que é fazer ciência, o que é produção de conhecimento, eu acho que a gente pode contar no futuro com uma geração muito melhor.
As chamadas para apoio à organização e execução de ações de popularização da ciência, tecnologia e inovação e para apoio à criação e consolidação das estruturas de comunicação e divulgação da ciência ficam abertas até o dia 6 de janeiro. Ainda não há data prevista para a divulgação dos resultados do processo. Mais informações pelo site www.fapemig.br. Amanhã, o governador Fernando Pimentel anuncia a liberação de 60 milhões de reais para 843 municípios mineiros para investimento em transporte escolar. O valor vai permitir o transporte de 260 mil alunos que moram na zona rural.
De olho na cidade.
Primeiro primeira audiência para debater o orçamento 2016 será hoje à noite na Câmara Municipal. A Prefeitura foi convocada a detalhar as previsões de investimentos que constam na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual de Ação Governamental 2014-2017 que estão tramitando na Casa. São os projetos que definem quanto o município vai arrecadar e quais são as áreas prioritárias de investimento. Na primeira audiência, que está marcada para hoje às 7 da noite, vão ser debatidas as previsões de recursos para as áreas de políticas sociais, que engloba setores como educação, cultura e sustentabilidade. Os demais encontros são na quinta e sexta-feira. Nas audiências, os cidadãos vão poder opinar e contribuir com sugestões para as diretrizes orçamentárias, o que também vai poder ser feito por meio de formulário disponível no site da Câmara, que é o www.cmbh.mg.gov.br. O governo de Minas libera 8 milhões de reais para o combate a incêndios no estado. O recurso vai ser destinado para a contratação de aviões de combate a incêndios florestais e helicópteros, caminhões-pipa, além de outros equipamentos para combate ao fogo. Incêndios são registrados em vários pontos do estado. Agora vamos ver como está o nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte. O sistema Paraopeba, que engloba três reservatórios, caiu de 23,4% para 23,3% de sua capacidade. O reservatório de Rio Manso também teve queda de 33,2% para 33%. Vargem das Flores foi de 21,5% para 21,3% e Serra Azul de 7,7% para 7,6%. Todos esses índices são considerados os menores da história do sistema Paraopeba.
Trânsito.
Manifestação de servidores da Prefeitura na Rua da Bahia, no cruzamento com a Avenida Amazonas, provoca transtornos no trânsito no sentido Praça 7. Essa manifestação provavelmente também está provocando reflexos na Avenida dos Andradas, que tem trânsito intenso no cruzamento com a Avenida do Contorno, no sentido Hospitais. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo também há trânsito movimentado no cruzamento com a Contorno, sentido Savassi. Meio-dia 39, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem coluna de questões metropolitanas, falando de como o planejamento urbano integrado, com várias cidades pensando ao mesmo tempo, pode ajudar a resolver problemas. É já já.
Jornal UFMG.
A Cozinha. Toda segunda, às 18h. A Cozinha você ouve aqui, na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Grandes coberturas, grandes experiências.
Cobertura das Olimpíadas de 2012. Nós levamos um mês de matérias especiais ao ar, foram 30 matérias no jornal UFMG, matérias especiais, eu, Thiago Cirqueira, Yolanda, Terêncio, nós produzimos essas matérias das Olimpíadas de Londres e das Paralimpíadas, conversamos com muitos atletas, com César Cielo, com Bernardinho, com Rubem Manhano, que é técnico da seleção de basquete. Então, realmente foi um momento de muito aprendizado e que eu acho que hoje, se a Rádio UFMG Educativa tem uma cobertura esportiva diferenciada, né, que é marca da rádio em tudo que ela produz, é muito em função também do esforço que essa equipe, que eu fiz parte do início da cobertura das Olimpíadas e no Óbvio Lulante, que é um programa que ainda existe, né, e muito bem, por sinal, foi muito em função do nosso esforço do Pacífico na produção de levar isso adiante. Então, as Olimpíadas de Londres foi um momento muito importante para mim e de muito crescimento na rádio. Eu sou Gabriela Costa, fui estagiária da rádio entre 2011 e 2013 e hoje sou assessora de imprensa.
O UFMG Educativa é 10.
Jornal. Jornal UFMG.
Meio-dia e 41.
Política.
Relatório da CPI da Petrobras, a Comissão Parlamentar de Inquérito, diz que a empresa foi vítima de cartel de empreiteiras que contou com a cumplicidade de alguns maus funcionários. Segundo o relator Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, houve motivações de natureza pessoal para os crimes. Ele isentou de culpa a ex-presidenta da empresa, Graça Foster. O relatório precisa ser votado e aprovado pela comissão. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recorreu no Supremo Tribunal Federal contra as três liminares que suspenderam o rito de tramitação dos pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. O rito foi definido por ele mesmo ao responder à questão de ordem da oposição. Ele também afirmou que não renuncia ao seu mandato por conta das denúncias sobre contas na Suíça.
Questões metropolitanas.
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana quer saber das prefeituras do Estado quais são as maiores demandas dos municípios em temas como mobilidade, saneamento ambiental, redução da pobreza, regulação do uso e ocupação do solo. A pesquisa realizada com 853 municípios mineiros vai orientar o desenvolvimento de forma integrada e regional. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor, explica como essa pesquisa pode ajudar a resolver problemas nas pequenas cidades.
Bom, professor Roberto Montemor, a Secretaria de Estado, Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, a CEDRU, está fazendo uma pesquisa com as prefeituras mineiras pedindo para os gestores responderem informações sobre alguns temas, alguns itens ligados ao desenvolvimento urbano. Mobilidade, saneamento básico, redução da pobreza, ocupação do solo. Essa pesquisa seria para orientar um trabalho de desenvolvimento regional integrado. Professor, como que os gestores eles lidam com essas questões? Os gestores estão por dentro desses temas, eles reconhecem não só os problemas de suas cidades, mas também de uma forma mais integrada, pensam regionalmente?
Olha, é um quadro extremamente diverso, né? Em Minas Gerais, na região metropolitana já é, imagina no estado de Minas Gerais, que tem 850 municípios. Né? Então, aqui na região metropolitana, que nós temos 34, você vai desde um caso como Belo Horizonte, evidentemente que isso salta fora, né? Mas você tem outros municípios muito bem organizados, como o caso de Contagem, Betim e outros um pouco menos, mas também relativamente bem organizados, até municípios muito frágeis de gestão, né, sem nenhuma capacidade de interação e com muitas limitações em termos de gestão. Quando você pega Minas Gerais, você tem uma quantidade imensa de municípios pequenininhos, extremamente frágeis. O processo regionalização, vamos dizer, o caso da região metropolitana de Belo Horizonte e as regiões que estão sendo identificadas no Estado, inclusive de organizações de municípios. Você tem alguns consórcios municipais, como é o caso do CODAP e outros que estão surgindo. Aqui o CODAP, aqui o Alto Paraopeba, né? Congonhas, Lafaiete, Ouro Branco, etc. Eles, quando eles fazem isso, eles começam a ter um apoio maior e maiores condições de gestão. Os pequenininhos se beneficiam dessa articulação com os maiores. A tendência é que isso aconteça cada vez mais, né? Porque à medida que você vai tendo essa extensão aí do processo de urbanização e que todas as coisas que antigamente só existiam nas cidades grandes e médias agora começam a chegar a todo o território, inclusive na área rural dos municípios, nos seus distritos, etc., é que haja cada vez mais uma articulação dos municípios em busca da solução coletiva de problemas. Porque vários problemas deles são problemas dos municípios vizinhos também. Então a gente vê no país inteiro, não só em Minas Gerais, né, um movimento no sentido de criação de associações microrregionais, de consórcios de municípios, de convênios em torno de algum setor específico, como lixo, saúde, educação, transporte, etc. Então é muito bem-vinda essa movimentação da CEDRU, né, de se antecipar a isso, buscar criar condições, né, para interferir mais diretamente e dar um apoio mais efetivo.
E às vezes até para elas demandarem, né? Por exemplo, se vários municípios identificam o mesmo problema, elas podem solicitar para o governo uma verba para este problema envolvendo vários municípios, talvez facilite, né?
Esse caso, por exemplo, do CODAP, que é o Consórcio de Desenvolvimento do Alto Paraopeba, eles conseguiram avançar muito nisso, né? Conseguiram, inclusive, recursos do BNDES, conseguiram se mobilizar e se beneficiar de uma série de coisas que existem hoje, porque nós não temos, em geral, é uma afirmação meio genérica, mas eu acho que pode ser feita mesmo assim. Quer dizer, nós, apesar da crise, apesar de tudo, o nosso problema é muito maior de planos, de projetos, de ausência de planos, ausência de projetos efetivos e de qualidade, do que de disponibilidade de recursos. Isso acontece em todos os níveis, quer dizer, as pessoas não estão conseguindo gastar os recursos que estão disponíveis. Foi criado aí uma série de fontes de financiamento, mas todas elas exigem que haja projetos, que haja planos efetivos. E a nossa capacidade de gerar isso é inferior à capacidade de recursos. Então você vê isso, é no caso do metrô de Belo Horizonte, que é o mais óbvio, né, que está tudo sempre falado essa briga aí entre o governo do Estado e o governo federal. Quer dizer, você tem o recurso disponível, mas não consegue organizar a forma de gastar. Isso acontece dentro da universidade, inclusive, né, com muita força. Né, a gente acaba aí muitas vezes pelas restrições que a burocracia impõe ao gasto dos recursos, numa tentativa de controle, de corrupção, etc., que dificulta enormemente o gasto. Então, na verdade, avançar em termos de planejamento, em termos de projetos, planos, etc., é fundamental se a gente quiser dar um passo significativo aí em termos de desenvolvimento urbano e regional.
Tá ok, professor Roberto Montemor, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que na verdade, pelo que eu sei, quer dizer, existe um programa de regionalização que está sendo iniciado no governo do Estado, né, e que é trabalhando com conjuntos de municípios. Nós fizemos aí alguns planos regionais envolvendo 13, 17 municípios no Norte de Minas, no Médio Espinhaço, no próprio CODAP, etc. E isso dá realmente uma capacidade de mobilização deles muito maior, né? Então, acho que é muito bem-vindo esse tipo de atitude do Estado, se aproximando mais dos municípios e trabalhando mais diretamente com as suas dificuldades, no sentido da gente ter uma programação mais clara, né, e um certo fortalecimento dessa base municipal.
Ok, então, professor Roberto Montemor, mais uma vez, obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a semana que vem com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius. Até terça-feira.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira no Jornal UFMG. Dá para ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Conselho de Mobilidade Urbana do município discute a saúde financeira das empresas de ônibus de BH. O sindicato patronal alega necessidade de aumento das passagens, mas movimentos questionam falta de transparência. A repórter Natália Andrade acompanhou o debate e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Durante a reunião do CONURB, Conselho de Mobilidade Urbana, foram apresentados os dados sobre o reajuste das passagens. Segundo o CETRA, Sindicato das Empresas de Transporte, o reajuste de acumulado da tarifa desde 2009 é inferior à inflação acumulada no período, que entre janeiro de 2009 e junho de 2015 foi de 49,55%, enquanto o reajuste foi de 47,8%, uma diferença de 1,15%. A reunião, que acabou agora há pouco, gerou muitas discussões. Isso porque, segundo os representantes do movimento Tarifa Zero, a reunião só aconteceu por determinação judicial, como um dos requisitos para o aumento de passagem, fato confirmado pelo presidente do Conselho, Pierre Senesi. Ainda segundo Tarifa Zero, as reuniões do Conselho não vêm cumprindo o cronograma, que pede a realização de uma reunião a cada 2 meses, além de não publicar as atas e não seguir o protocolo previsto. Segundo Luísa Souza, representante do Tarifa Zero, falta transparência ao Conselho. Ela também questiona o fato de a Defensoria Pública não ser chamada para o debate.
De repente, essa reunião do CONURB, depois de serem canceladas 2 reuniões, foi chamada para hoje por e-mail, só para os conselheiros. Não foi disponibilizada no site para a população civil, né? E eles chegam aqui hoje e fazem só uma apresentação de dados, não atende a demanda popular, assim, porque são muitos argumentos técnicos, eles não chamaram também a Defensoria Pública, que está com uma ação que ganhou na primeira instância, que reduziu a tarifa.
O presidente do Conselho, Pierre Senese, confirmou que a reunião de agosto não aconteceu, pois ele estava doente e a vice-presidente não pôde comparecer. Ele ainda disse que as reuniões são abertas ao público e, por isso, a Defensoria Pública não foi convidada formalmente. Pierre ainda explicou que o Conselho não é deliberativo.
Eles não votam, não tem poder de decisão, porque esse não é a característica do Conselho. Como ele é um Conselho que recebe essas informações e pode debater, pode discordar, pode colocar outras propostas e apresentar isso de uma forma geral, né, para todos os que queiram consultar as informações que são disponibilizadas no site.
O presidente do Conselho também afirmou que a reunião de hoje teve como objetivo somente apresentar aos conselheiros e à sociedade civil os dados relativos ao aumento de passagens solicitado pelo CETRA. O aumento das passagens é algo de uma ação judicial feita pela Defensoria Pública, que conseguiu barrar em primeira instância o reajuste, mas a Prefeitura está recorrendo da decisão. Ao ser questionada sobre o aumento, a coordenadora do Departamento Técnico do CETRA, Célia Macieira, afirma que o aumento fora da data determinada no contrato já era previsto e que foi aprovado pela BH Trans.
A própria BH Trans já colocou a base do nosso contrato, foi a redução da receita, não é demanda, né? O risco demanda é do concessionário, mas a redução da receita que impactou no desequilíbrio do contrato.
Durante a apresentação, o representante da BH Trans, Sérgio Carvalho, também defendeu o aumento das passagens, mas não gravou a entrevista. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Lembrando que o valor da passagem que está valendo é o de R$ 3,10. Uma liminar da Justiça fez com que a Prefeitura abaixasse o valor de R$ 3,40 que estava valendo no mês de agosto. Em setembro voltou ao valor antigo. Agora são 12h54, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a segunda reportagem da série Haiti Is It Lá, o Haiti é aqui. Já, já.
Jornal UFMG. Semana do Conhecimento UFMG 2015, Luminosidades, de 19 a 23 de outubro, nos campi de Belo Horizonte e Montes Claros. Apresentação de trabalhos, oficinas, palestras, conferências, mesas redondas, seminários e minicursos. Informações www.ufmg.br/Semana do Conhecimento. Semana do Conhecimento UFMG. Visibilidade ao conhecimento produzido pela Universidade. Realização, Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio, Rádio UFMG Educativa.
Essa é a Rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Reportagem especial.
Ou outra cultura, outra língua, uma realidade quase que completamente nova. Mudar de país envolve processos de adaptação que nem sempre são fáceis, mas esse é um desafio que já está sendo enfrentado pelos cerca de 5 mil haitianos que vivem atualmente na Grande BH. Na segunda reportagem da série Haiti Is It Lá, você confere detalhes sobre essa jornada e as principais demandas da população haitiana após a migração. A produção é de Paulo Dornelas e os trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.
Haiti é ici. Haiti is it là. O Haiti é aqui.
Mais de 5 mil quilômetros separam Belo Horizonte da cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti. Para os haitianos que decidem mudar de país, a distância não é o único desafio encontrado. Antes de enfrentarem esse trajeto, os imigrantes precisam solicitar um visto junto à embaixada e justificar o motivo da viagem. E ao chegar ao novo país, outras questões entram em pauta, como a necessidade de se aprender uma nova língua, tirar toda a documentação para legalizar a situação no novo país e buscar um trabalho com condições dignas. No caso dos imigrantes haitianos, a língua portuguesa é uma das principais dificuldades, como conta o haitiano John McCain, que está no Brasil há 2 anos e 4 meses.
Até chegar aqui tem muito problema. O primeiro problema é a língua brasileira, porque quando eu cheguei aqui, eu não posso nem falar, nem escutar na língua brasileira. Cada dia, encontro as pessoas, tem pessoas que nos ajudam. Agora melhorou.
A concessão de visto permanente para haitianos é prevista na Resolução Normativa número 97 de 2012. Segundo o documento, apenas o passaporte válido e a ausência de antecedentes criminais são necessários para a obtenção do visto, o que facilita o processo e desencoraja a atividade de coiotes, agentes clandestinos que fazem a travessia de imigrantes por áreas de fronteira. A resolução foi prorrogada no ano passado e vale até o dia 30 de outubro. Obtido o visto, a principal preocupação dos imigrantes haitianos passa a ser o trabalho. Em relação a essa demanda, o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Aziz Saliba, explica que os direitos trabalhistas são iguais para imigrantes e brasileiros.
O visto para aquele que quer permanecer no Brasil, trabalhando por um período prolongado de tempo, é o visto permanente. Ele vai precisar do visto de permanência para trabalhar no Brasil. Agora, fora isso, independentemente dele estar em situação regular ou irregular, ele faz jus aos direitos trabalhistas, uma vez que cumpriu com as suas obrigações laborais, como qualquer outro trabalhador. Tem direito ao salário mínimo, do mesmo jeito, ou ao salário da respectiva categoria, e todos os demais direitos são próprios dos trabalhadores aqui em nosso país.
O M primeira mão, um desengalho mais.
Apesar dos direitos serem iguais, alguns problemas perpassam a questão trabalhista dos imigrantes haitianos. Em razão de dificuldades na autenticação de documentos e dificuldades com a língua portuguesa, muitos acabam se dedicando a atividades que não condizem com sua formação no Haiti, como explica o professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC Minas, Luval Fernandes, que coordenou uma pesquisa sobre os haitianos no Brasil.
Nós fomos observar a questão laboral, eles são empregados em atividades que não exigem um conhecimento especializado muito elevado. Mesmo aqueles imigrantes que têm uma formação superior ou mesmo secundário completo, não conseguem uma inserção laboral condizente com as suas habilidades, pois certificação, os diplomas e certificados precisariam ser autenticados. Isso demanda tempo e um custo muito elevado. Em termos da inserção social, o idioma é uma barreira. Todos falam crioulo, uma grande maioria fala francês, mas de qualquer maneira o português é um novo idioma para eles, o que causa alguns problemas em termos de uma inserção social.
Júnior Dames tem 32 anos e é um dos haitianos que se mudou para a capital há 1 ano e 6 meses. Profissional da área de informática no Haiti, ele veio para o Brasil sozinho para estudar. Aqui em Belo Horizonte, trabalha em uma área diferente de sua formação, mas conta que pretende aperfeiçoar o aprendizado de português e garantir um emprego melhor.
Eu mexi lá no Haiti na área informática. Chegar aqui, o trabalho na área da limpeza. Tá vendo? Tem uma diferença enorme. Meu português, não é bom. Porque eu não procuro um serviço melhor, depois vou aprender a falar melhor, vou arrumar um serviço bom para mim.
As dificuldades relacionadas à questão do trabalho afetam não só os imigrantes, mas também suas famílias que estão no Haiti. Muitos deles têm que enviar remessas financeiras para as famílias que estão no país de origem e, como o custo de vida no Brasil é caro, a quantia a ser enviada pode não ser suficiente. É o que conta Mário Descar, haitiano que vive no Brasil há 2 anos.
Brasil é bom país, mas só que para nós, eu falo a verdade para você, viu? Porque esse dinheiro aqui não dá certo para nós. É dinheiro, que eu tenho problema. Eu tenho problema com o dinheiro do Brasil, porque o dinheiro do Brasil não sai do Brasil. Por isso que fica complicado para nós. Se eu for mandar dinheiro lá no meu país, aí como eu vou ter um dinheiro ou dólar para mandar, mas fica difícil para nós. Tem família, meu pai, minha mãe, minha prima, meu primo, tem que mandar dinheiro.
Mais de 1 milhão e 800 mil imigrantes de diversas nacionalidades vivem hoje no Brasil, segundo dados da Polícia Federal. A tendência é que o número cresça consideravelmente nos próximos anos e o mesmo deve acontecer com a população haitiana. Repórter Paula Dornelos.
Diante desse crescimento e dos desafios enfrentados pela população haitiana em Minas, quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas? De que forma o governo vem atuando para receber e acolher esses imigrantes? É o que você confere na reportagem de amanhã da série Haiti Is It Lá, com produção de Paulo Dornelas, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas. Agora 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais em nossa página do Facebook, que é facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Daniele Mansur, Natália Andrade e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.